E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Vem com a gente! Devido ao aumento de casos de suicídio, achamos importante debater sobre essa temática tão atual nos dias de hoje, principalmente durante a pandemia. Estamos em setembro, onde ocorre a campanha de Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Desde 2014, todas as profissões de saúde se mobilizam nacionalmente em torno do Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha ocorre durante o ano todo. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, em seguida do transtorno bipolar e abuso de substância. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha de Setembro Amarelo cresceu e hoje é conhecida no Brasil inteiro. Aqui quem fala é Isadora, sou uma das integrantes do PET Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. Não esqueça de curtir, interagir nas nossas redes sociais e compartilhar com todos os seus amigos. Hoje nós estamos aqui com a professora Beatriz Xavier, psicóloga, mestra e doutora em educação, professora da UFMS do Campus do Pantanal, atuando no curso de psicologia e no mestrado em educação social e coordenadora do grupo de estudos e pesquisa sobre cultura, psicologia e trabalho.
Oi, Isadora. Obrigada pelo convite.
Então, professora, nós preparamos algumas perguntas, né? E a gente queria saber, conta um pouco da sua experiência com o grupo de estudo que a senhora teve sobre o suicídio.
Ah, sim. Na verdade, a gente estudava as questões relativas à morte. E acabamos indo para a depressão e o suicídio. Tivemos experiência nas escolas, nas escolas públicas em Corumbá. Fomos chamados das escolas públicas para fazer acompanhamento, atendimento, conversas, grupos, rodas de conversa com crianças e adolescentes. E as questões eram muito parecidas, né? Assim, havia uma coisa em comum que estava de acordo com o que pensávamos mesmo, né? Quando você fala que 98% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais, não é isso que a gente encontrou, né? Essa experiência me deixou mais convicta de que o suicídio é uma denúncia, né? É uma denúncia social, não são as pessoas que estão doentes, é a sociedade que está doente. O suicídio é um fenômeno, é um sintoma desse adoecimento que é social. Ele vem aumentando muito, ele aumentou muito, o número de ocorrências aumentou muito, vem aumentando muito nos últimos anos, inclusive o enfrentamento, a forma de enfrentamento vem mudando, porque não se falava sobre suicídio, porque se imaginava que se falando poderia se provocar ideias, mas esse pensamento vem mudando e hoje se tem mais consciência que é importante falar sobre o suicídio, é importante conversar sobre o suicídio, é importante reconhecer essa tendência nas pessoas, as pessoas pensarem que não estão sozinhas, entenderem que o que elas estão sentindo não é culpa delas, não é? Que tem mais gente sofrendo os mesmos sintomas. Que eu gosto muito de um livro da Meredith Fridson, ele chama Subjective Darkness. Ela é um livro de 2017 que ela fala o que, que tem na gente que faz da gente estar surdo aos gritos do sofrimento humano, né? E ela trata a depressão como perda de conexão, de narrativa, de significado, da própria capacidade de representação de si mesmo. Então, assim, é esse esvaziamento, é essa desesperança que a gente tem visto, né? É essa perda do sentido do coletivo, né? O aumento do individualismo, né? A escalada do individualismo no mundo moderno, de valores que não são aqueles valores de família, de grupo, de comunidade, nos deixam muito solitários. E essa experiência do grupo de estudo nas escolas aumentou as minhas convicções de que não é um problema individual e não é um problema mental, de que é um problema social. Né? Um problema social é a sociedade que está doente e a gente precisa pensar nisso.
E às vezes é tratado como um individual mesmo, né, professora? Quando uma pessoa comete o suicídio, é falar, era um problema da pessoa, a pessoa era problemática, mas realmente é uma coisa que reflete a sociedade que a gente está, né?
Exatamente. Hoje eu estava me preparando para falar com você e fui ler algumas cartilhas na internet, né? E assim, todas elas, especialmente as das áreas médicas, né, elas tratam de identificar a doença mental que gera o suicídio. Né? E falei, puxa vida, eu achei que isso já tivesse mudado. Né? Uma responsabilização do indivíduo. Né? O indivíduo doente, tais e tais tipos de doença provocam o suicídio, né? Levam ao suicídio. E não vi nessas cartilhas essa noção de que, se está generalizado na sociedade, por que é que ele é individual? Não é? Inclusive, eu vi, citando Durkheim, né, já como um fato social, já como uma falta de significado, mas determinando que é causado por doenças mentais.
Sim. E a senhora acredita que tem uma faixa etária mais vulnerável a isso?
Sim, daí os números nos dão conta que de 15 a 29 anos é a faixa etária mais vulnerável a isso e que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. Os números comprovam bem, né, que essa é a faixa etária mais vulnerável.
A idade das cobranças, né? Da gente ter que conquistar tudo.
E também tem uma outra coisa, que mesmo essa faixa etária, ela apresenta índices elevados nos países que vivem crises, né? Porque o jovem é muito cobrado também do que ele vai ser, como é, né, de ter sucesso, de fazer suas escolhas. E existem situações que são da estrutura, né, estruturais, e que ele não consegue romper essa bolha, mas assim, a culpa cai nele. Então, evidentemente, isso é um motivo muito sério, né, para deprimir, para desesperançar, para desesperar, né? E para pensar que a vida não tem mais sentido, né? Para não ver sentido na vida.
Realmente, professora. E é muito difícil a gente falar sobre as causas, né? Assim, mas quais condições levam alguém a cometer o ato? Se a gente pode falar sobre isso?
Então, a gente sabe que são... que o suicídio ele é multideterminado, né? São muitas as causas que podem levar alguém a cometer o suicídio, inclusive o adoecimento mental, o sofrimento mental. Mas assim, do que eu tô querendo falar? Desse sofrimento mental que é generalizado, que está na sociedade, que está numa faixa etária, né? Por que é que essa faixa etária de 15 a 29 anos apresenta altos índices? Isso precisa ser pensado, né? Isso precisa ser visto, isso precisa ser enfrentado, né? Então, parece bem significativo, parece bem indicativo de que há uma dificuldade de visualizar um futuro, ou a vida sonhada, a vida idealizada nessa faixa etária que leva a esse ato, às tentativas ou ao ato em si, né, de acabar com a própria vida. Mas a gente sabe que elas são, né, que são causas muito determinadas, mas do ponto de vista social, me parece que essa desesperança, que essa falta de sentido, que essa falta de perspectiva tem sido bem evidente e que precisa de políticas públicas para lidar com isso, né? De políticas públicas efetivas para lidar com essa população, para lidar com as pessoas, para orientar as pessoas, para trabalhar esses sintomas, né? Esses sintomas que são sociais, mas que se manifestam nas pessoas. E são muitas as profissões agora que estão lutando, né, por políticas públicas em torno do tema, mas há muitas leituras também. Há muitas leituras do tema também. Eu considero um grande problema a medicalização. A medicalização da tristeza é preocupante, né? Que a medicalização pode acabar sendo um mal em si, inclusive, né? Você medicaliza a tristeza, cronifica a tristeza.
É tentar saber, né, professora, até onde aquela tristeza normal, né, que a gente sente durante a vida, que todo mundo vai sentir uma hora, né? E, não sei, uma tristeza profunda, até hoje isso me indaga, sabe, na minha graduação.
Uhum.
É uma coisa que eu fico pensando nisso também. Será que é saber lidar? Essa é a diferença?
É aceitar a tristeza, né? Se eu sofri uma perda, eu tenho que estar triste. Eu não tenho que tomar remédio para não ficar triste. Se eu perdi a minha caneta ou alguém que eu amo, eu tenho o direito de ficar triste, né? Assim, é normal que eu esteja triste, mas o problema é eu medicalizar essa tristeza, né? Eu medicalizo, eu não enfrento a tristeza, eu vou evitando até um ponto que ela, né, que ela não tem mais controle. Tem uma entrevista do Jung, de 1962, que ele falava que a sociedade americana estava cada vez mais violenta porque estava cada vez mais medicalizada, né? E ele falava, faz 50 anos que eu falo que vocês, americanos, estão se medicalizando demais, estão adoecendo mais e estão sofrendo mais de câncer. E câncer é angústia. Ele já dizia que câncer, que angústia gerava câncer, né? Então, isso assim, perto do ano que eu nasci, ele já falava isso há 50 anos, né? Já falava contra a excessiva medicalização, mas no mundo tem uma indústria farmacêutica poderosa e a medicalização só aumenta, a medicalização, inclusive a medicalização da tristeza de crianças, né? Então, eu também vejo, né, como um problema social e cultural essa medicalização e suas consequências.
E até mesmo essa questão da angústia, né, professora, em relação a essa falta de perspectiva que a senhora falou. Até que ponto, né, o ato do suicídio seria para acabar com essa angústia. Será que pode ser considerado isso?
Sim, Isadora, com certeza. Inclusive o cutting, né, que é a autolesão ou automutilação, que a gente viu bastante nas crianças, nas escolas, e é isso, a gente sabe que é uma dor com a qual eu posso lidar. A criança que se corta, o adolescente que se corta, essa é uma dor com a qual ele pode lidar, porque a angústia ele não pode lidar. E o suicídio é isso, assim, a minha dor é tão grande, né, que eu não posso lidar com ela. Né? Morrer é mais fácil, é me livrar da dor. Né? Teve um caso bem próximo que a pessoa dizia exatamente isso: eu não quero morrer, eu quero ficar livre dessa dor. Eu preciso me livrar da dor. A dor é muito grande, a dor é muito maior que eu.
É exatamente isso. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook, foto de algumas pessoas assim, falando sobre a depressão em específico. Que a depressão não tem gênero, não tem cor, tipo, e não tem face, né? Todas as pessoas rindo com família. E porque tem um estigma que a pessoa que tenta se matar é solitária, é depressiva, e não, às vezes pode ser a pessoa que está sorrindo, que tem filhos, que é uma coisa, né, como que vai se justificar, né?
Como que você vai saber que cobranças que ela está sofrendo ou que ela está se impondo, né?
Exatamente. E falando sobre isso, professora, é possível reconhecer os sinais de quem pensa em suicídio?
Pois é, porque a impressão que se tem é que as pessoas comunicam, mas tem as que não comunicam. É preciso prestar atenção. É preciso prestar atenção, porque esses números estão crescendo, então é preciso prestar atenção. Acredito que a maioria das pessoas que pensa anuncia, mas sabe-se que tem os que anunciam, que não anunciam, né? Então, é preciso prestar atenção. Eu hoje estava vendo nesses manuais que estava falando, alguns sinais, né? Mas eu estava falando da experiência das crianças na escola e havia essa sensação, havia muito essa sensação de estar desconectado, sabe? De estar desconectado. Aquela criança que tenta fazer uma conexão com o pai, que tenta falar com o pai, que tenta falar com a mãe, que não é ouvido. Então, quem é ouvido, quem é aceito, quem é acolhido, penso que corre menos risco. Um psicanalista brasileiro, Flávio de Covarte, falava que o problema das pessoas é que as pessoas vão vivendo sem pensar. Que a gente vai viver, eu achava genial isso, né? As pessoas vão vivendo sem pensar. E uma coisa tão simples, né? As pessoas vão vivendo sem pensar, simplesmente vão vivendo. Então, sem pensar, sem observar, sem olhar o outro, sem prestar atenção no outro. E a vida vai tomando um ritmo tão frenético. Agora, a gente, né, com a pandemia, a gente ficou em casa e a gente tem menos tempo ainda, porque a gente está ligado nesses aparelhos o tempo todo, né? E você, é comum você ver uma família sentada no sofá, cada um com o seu celular. Então, é preciso prestar atenção no outro, olhar para o outro, olhar o rosto do outro, a fisionomia do outro, observar o outro, né? É preciso ler o outro.
E acredito que existe até um mito assim, social, né? Que falam que quem fala que vai se matar não se mata, né? Seria assim, entre aspas, cachorro que late não morde, né? Fala muito, não vai fazer. Só que não é verdade, né? A maioria das vezes é um sinal de que não está bem, as coisas não estão saindo bem.
Não é verdade, a pessoa avisa, na maioria das vezes ela anuncia, né? Ela anuncia, ela pede socorro, ela pede ajuda. Ela comunica que essa dor está ficando insuportável. Na maioria das vezes, os casos que a gente ouve, a literatura que a gente lê, as coisas que a gente tem notícia é que as pessoas dão, dão indicativos, né? Elas anunciam, os adolescentes anunciam, né? Então, não é verdade. Quem fala, faz, sim. É preciso prestar atenção, é preciso ouvir.
Isso que a senhora falou de ler as pessoas é muito real, né? Que a gente não se preocupa mais tanto, né? Tipo, ah, tudo bem? Tudo. E acabou por aí a conversa, né? Não fala, ah, mas tá tudo bem mesmo? Sim, não, as conversas não se aprofundam mais, né? Parece que ninguém tem mais tempo para isso, nem disposição.
Pois é. Ninguém tem tempo, né? E a gente precisa desse tempo.
Pois é. E, professora, última pergunta para a gente finalizar nosso podcast. Qual conselho você deixa aqui para quem está pensando em suicídio ou que está com dificuldades, está difícil a vida? Vamos, enfim, vamos usar esse espaço, né, para, de alguma forma, aconselhar e fazer nosso papel, né?
Sim, que ele não está sozinho, né? Que ele deve procurar ajuda, que ele deve comunicar, que ele deve contar, que não é frescura, né? que essa questão está vindo ao conhecimento, está emergindo, o conhecimento de que não é frescura, de que essa dor não é inventada, de que essa dor é legítima e que deve ser comunicada. Voltando a Jung de novo, Jung falava que dor compartilhada é dor dividida ao meio, né? Então ele falava, olha, quando você conta uma coisa para o terapeuta entende, sua dor já está dividida ao meio. Quando você conta, você está com um problema, você conta para alguém entende, fica preocupado junto com você, pronto, você já está com metade do problema. É como se você estivesse com metade do problema. Então compartilha, comunica, né? Procure alguém, converse sobre. Procure um ouvinte, procure alguém para compartilhar, para contar sobre a sua dor, né? Assim, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, isso é uma sensação, a sensação de solidão é uma sensação, nós não estamos sozinhos, nós precisamos procurar nossos companheiros, nossos parceiros, nossa família, nossos amigos. Se você tem pensado, procure quem te ouça, procure alguém para conversar, não vai faltar quem te ouça, não vai faltar quem te acolha, não vai faltar quem te entenda, né? E ninguém mais vai pensar que é frescura, né? Que é mimimi, né? Porque não é. E a dor não é maior do que você, você é maior do que a dor, né? E quando a gente enfrenta, é enfrentando que a gente vence. Eu acho que seria isso.
É isso. E também existem profissionais, né, que estão super dispostos a ajudar, procurar uma unidade de saúde que pode dar um direcionamento, né, para essa pessoa, indicar um profissional.
Sim, em Corumbá nós temos os CAPS, né? Os CAPS atendem, tem equipes preparadíssimas para esse atendimento. Tem uma psicóloga que formou em Corumbá também, foi minha aluna, ela trabalha com suicídio na adolescência, ela deixa o celular ligado, eles ligam para ela na hora que for, os adolescentes ligam, as mães ligam, né? Ela atende o tempo, ela mora em Dourados, ela tem uma clínica em Dourados, ela atende isso, então ela conta que ela atende a hora que eles ligarem, ela levanta, ela está pronta para escutar e eles não se sentem sozinhos, né? Então os profissionais que trabalham com isso estão se preparando muito bem, vêm se preparando muito bem para o enfrentamento dessa dor, para a reversão dessa dor, para superação dessa dor e dessa intenção, né?
Realmente. Então é isso, professora. Muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço o convite, Isadora. Adorei que vocês lembraram de mim. Obrigada. Espero ter sido clara.
Com certeza, a senhora contribuiu muito.
Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @pet.cepam.fms, nosso Facebook, Pet Conexões Cepam, e, caso queira entrar em contato conosco, nosso e-mail é petconexões.cepam@ufms.br. Muito obrigado, até mais. Não se esqueça de ouvir em todas as plataformas: Spotify, Rádio Pública, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Breaker e Anchor.